dos anjos sem amor, eu nada seria.
Cardeal FM, conectada em você.
sometimes. You're better off dead. There's a gun in your hand and it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking chairs and knocking down tables in a restaurant in a western town. Call the police, there's a madman around, running down underground to die far in a western town. In a western town, a dead end world. The eastern boys and western girls. Western town, a dead end world. The eastern boys and western girls. Western girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If, when, why, what? How much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? And which do you choose? A hard or soft option? How much do you need? In a western town, a dead end world. The eastern boys and western girls. In a western town, a dead end world. The eastern boys and western girls. Western.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Utilidade Pública, com o doutor Ivan Paiva. O SAMU 192 é um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Portanto, se você tiver alguma situação de emergência, se você estiver passando mal, seja no fim de semana, de madrugada, pode ligar para o número 92, que a nossa equipe entrará em contato com você, tirará as dúvidas e, se for necessário, encaminhará uma ambulância para fazer o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou o Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
First, when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone. Well, I hear the music, wrap around, take a hold of my heart.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Uma frente fria que avança pelo oceano organiza nuvens carregadas na faixa leste do estado da Bahia e podemos ter temporais na região de Ilhéus, Porto Seguro e até no Recôncavo Baiano entre segunda e terça-feira. É uma chuva até atípica para esta época do ano. Normalmente as frentes frias não avançam tanto, né? Não chegam tanto ao nordeste neste período, mas é uma chuva que pode vir aí de moderada a forte intensidade. E depois de quarta-feira, a chuva ganha força também entre o Recôncavo Baiano, o Rio Grande do Norte, litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará, e podemos ter chuvas de moderada até forte intensidade no interior destes estados, no interior do Maranhão, no interior do Piauí, uma chuva com trovoadas e pontualmente até com volumes significativos. Não será nada persistente, tá? É algo que vem de forma bem momentânea, fica entre quinta, sexta-feira e depois já começa a dissipar aí a partir da sexta-feira. Feira, o tempo firme retorna. Essa chuva no interior do Nordeste é algo bem atípico para esta época do ano, né? Normalmente a condição é de tempo mais seco. Para áreas que estão sofrendo com queimadas, que já tem grandes focos de incêndio, focos de grandes proporções, essa chuva é muito bem-vinda, ajuda a controlar os focos de incêndio, ajuda também a aliviar um pouco as temperaturas. Agora, para regiões que estão em fase de colheita, né? Áreas produtoras que estão em fase de colheita, essa chuva pode atrapalhar as atividades de campo. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
Melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão se faz um samba. Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. O que o samba é a tristeza que balance, a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz coração. Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. que o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
Além do infinito eu vou voar. reduzida a nada, a nada mais. Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Olha bem, meu amor, é o fim da odisseia terrestre. Sou Adão e você será.
Forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Excelsior da Bahia é notícia.
Cinco horas e três minutos. Sejam muito bem-vindos para mais uma notícia. Hoje é segunda-feira, 13 de julho, e vamos aos destaques do dia. Frente fria avança sobre Salvador e aumenta a chance de chuva a partir dessa semana. MP e família tentaram impedir soltura de atirador baiano que está passeando pela cidade de Salvador, em que havia registro no shopping. Filho de ginecologista preso diz que pai foi alvo de falsa narrativa. E também, hoje é o dia de consciência sobre o TDAH, conscientização. Nós vamos conversar com um psicólogo sobre essa questão. É saúde, é informação completa, política, tudo que você precisa saber. A partir de agora, no É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 4 minutos, sejam muito bem-vindos para mais uma notícia. Eu sou o João Tran, fazer companhia a você em mais uma semana, viu? Segundo, 13 de julho, metade do mês, e vamos juntos, a partir de agora até 6 da tarde, com tudo aquilo que você precisa saber para completar seu dia aqui na nossa Rádio Excelsior da Bahia. Nós também estamos em sintonia, em rede, com a Cardeal FM. Muito bom, viu, ter também o prazer de sua audiência na 106.1. Uma alegria ter você aqui nas nossas ondas de rádio. Peço passagem, peço autorização para estar dividindo este momento com vocês a partir de agora. Você que está em casa, você que está no carro dirigindo nesse final de tarde. Que bom, viu? É uma alegria ter essa audiência tão fiel e tão maravilhosa da nossa Rádio Excelsior da Bahia. Maravilhoso também é ter sua companhia aqui no nosso chat do YouTube. Estou esperando, claro, a sua mensagem, estou esperando a sua participação. Mande suas interações, suas notícias, suas pautas, o que, que você está vendo da nossa cidade aqui no nosso chat do YouTube. E claro, não esqueça de se inscrever também no nosso canal. Participe também de nossas redes sociais, arroba Rádio Excelsior da Bahia, arroba Cardeal FM, e a minha também. Estou esperando sua mensagem, me dá essa moral por lá também. Arroba João Tran, com dois M's no final, você já sabe. Vamos aos destaques, às informações, o que está acontecendo na nossa cidade. Frente fria, hoje ainda não, final de semana foi de solzão, praias cheias, com muita onda, inclusive nossas praias. Mas agora o tempo vai virar e não vai ficar tão bom para você curtir essa semana com o tempo firme, não. Hoje foi ainda de sol entre nuvens, um dia bem ensolarado, inclusive, mas a partir de terça-feira o tempo deve mudar, segundo a Defesa Civil de Salvador. Nesta segunda-feira, a previsão é de céu claro, com apenas 10% de chance de chuva, foi o que a gente acompanhou hoje. Mas a quarta-feira será o dia de maior instabilidade da semana, com 95% de chance de chuva e rajadas de vento de até 42 km por hora. É muito, viu? Está classificado como muito forte essa ventania que Salvador vai passar. Temperatura varia de 20 a 28 graus. A partir de quinta-feira, frente fria deixará de atuar sobre a cidade, mas manterá o clima instável também. Sexta-feira, chance de chuva é de 55%. No sábado, a previsão é de 50%, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Então, semana deve ser toda de chuva, toda de nuvens também. E a quarta-feira já terá a maior incidência pluviométrica, 95% de chance de chuva. Então, você se proteja. A partir de amanhã, já indico se proteger também. Quinta deve diminuir um pouquinho, mas semana toda deve ser sim, com altos índices pluviométricos, inclusive com forte vento também. Vamos seguir com mais informações? O Ministério Público da Bahia e a própria família do ex-estudante de medicina, Matheus da Costa Meira, de 51 anos, foram contra a sua desinternação do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Salvador, por entenderem que ele ainda representa um risco para a sociedade. Condenado pelo ataque a tiros em um cinema do Morumbi Shopping, em São Paulo, lá em 1999, Matheus cumpriu sua pena, mas voltou a ser centro de discussões nos últimos dias, após imagens mostrarem que ele estava frequentando o Shopping Barra, aqui na capital baiana. A repercussão nas redes sociais aconteceu porque o ex-estudante utilizou um espaço semelhante para cometer a chacina que matou 3 pessoas e deixou outras 9 feridas. O Ministério Público, na época, segundo documentos do processo de execução penal, revelou que antes da liberação, nem mesmo os pais de Matheus pretendiam acolhê-lo em casa. As manifestações apresentadas à justiça apontavam preocupação com o histórico de agressividade dele. O Ministério Público ainda argumentou que, para impedir a desinternação, estava ainda em existência de exame pericial que comprovasse a cessação da periculosidade dele. O Shopping Barra se manifestou diante da presença dele lá e falou que não falou especificamente do caso Matheus, mas indicou que estaria cumprindo com todos os protocolos de segurança e que preza fortemente por esses quesitos. Qualquer periculosidade será administrada pelo shopping. Enfim, a última semana foi toda pautada desse debate, agora com mais informações. O Shopping Barra se manifestou também. Claro que representa um risco à sociedade, ele cumpriu a sua pena, mas a gente sempre questiona os quesitos, né? Se o próprio Ministério Público foi contra, aí a gente coloca a pulga atrás da orelha. O que que baseou essa soltura dele do hospital psiquiátrico? Se não foi exame pericial, o que que está acontecendo? Como é que pode soltar um risco à sociedade? Até porque a gente precisa pensar e refletir sobre a sensação de segurança também. Se essa soltura foi feita com base em normas técnicas, que bom que ele seja solto, cumpriu com sua pena, que agora, reeducado, participe da sociedade sem representar risco. Mas se não, a gente debate e a gente questiona como tem sido feito nessa última semana. Falando mais um caso de segurança também, o filho do ginecologista preso por utilizar óculos com câmera de gravação se pronunciou neste domingo sobre a prisão do pai. O médico Rosaná Pereira de Santana, ele foi preso porque utilizava óculos para gravar os pacientes sem sua anuência. Ele foi preso diante desse caso, mas o filho disse que, na verdade, é tudo uma narrativa. Em uma publicação no perfil do Instagram, o seu filho saiu em defesa do profissional, de seu genitor, e classificou o episódio como uma injustiça. Ele já está solto, esse médico, e a gente vai seguir acompanhando esse processo. Quem vai falar se é injustiça ou não é o nosso Tribunal de Justiça da Bahia. A gente, claro, vai trazer isso, mas as primeiras evidências são atenuantes, são extenuantes, na verdade, né? Chamam a atenção, né? Sem anuência, o uso da tecnologia, uma tecnologia que a gente ainda é muito nova, então facilmente pega as pessoas despercebidas e grava ali em momentos íntimos, né, na relação médico-paciente. Que o CREMEB esteja atento também a questões como essa, não só a esse médico, mas a debates como esse. O CREMEB precisa estar sempre se atualizando. A ética médica precisa sempre estar se atualizando. Porque quesitos, novas dinâmicas são cada vez mais urgentes na relação médico-paciente. Vamos agora, minha gente, seguir com mais informações. E agora vamos ouvir também o representante dos caminhoneiros, minha gente. Os caminhoneiros decretaram greve nesta segunda-feira. Pede uma paralisação nacional para pautar os projetos da categoria. Está cobrando Davi Alcolumbre. Vamos ouvir o que está falando o representante da categoria.
2026, o Chorão está falando. Estou vindo aqui, pessoal, para falar com toda a categoria. Muitos vêm acompanhando a nossa luta, várias lideranças de todos os estados, em Brasília, para aprovar a MP 1343, que salva a categoria, que tira a multa do entre-eixo, que tira ali a questão do sofrimento da categoria, da autonomia para a NTT fazer a fiscalização da planilha de custo mínimo, da autonomia para a NTT cuidar da questão da GR, da gerenciadora de risco, e principalmente para você que é seletista, o salário baixo de R$5.000. Duas semanas a gente vem lutando para que o Senado coloque na pauta para ser votado, e até agora nada. Foi feita uma deliberação da categoria que a partir de 00h agora, do dia 13/7, os portos irão parar. A gente vai acompanhar em todos os cenários nacionais, como a gente fez em 2018. Essa manifestação, essa paralisação, não é o Chorão, não é o Pedro, não é o Zé Trovão que está chamando. Quem está chamando essa paralisação se chama Davi Alcolumbre, presidente do Senado Nacional Federal do nosso Brasil. Pessoal, terça-feira a gente tem uma sinalização que vai colocar para votar, mas a orientação que você não saia para viajar a partir da 00h agora, para que a gente possa acompanhar até terça-feira, para ver se de fato vai entrar na pauta para votar. E não vamos aceitar perder essa MP, caducar ela. Davi Alcolumbre, você foi avisado, agora você segura, meu irmão.
Pois é, ameaça forte dos caminhoneiros. A gente sabe como teve a manifestação, paralisação em 2016, que quando os caminhoneiros param, o país para também, vive dias de calamidade. E com isso, o governo federal está prometendo a aprovação desta medida provisória, que os caminhoneiros pedem a tramitação, a MP do frete, em meio a uma nova ameaça de paralisação dos caminhoneiros autônomos nesta semana. A MP caduca na próxima quinta, que motivou a nova pressão por parte da classe. A medida foi assinada pelo presidente Lula em março para tentar conter uma ameaça dos caminhoneiros que estavam insatisfeitos. Na época, além do frete, o alto preço do diesel diante da guerra do Oriente Médio, a gente trouxe essa cobertura também forte aqui na Rádio Celso sobre a outra possibilidade de greve dos caminhoneiros. Não aconteceu porque Lula assinou o MP, só que o MP tem validade de 120 dias. Se não tramitar no Congresso, ela cai, ela deixa de existir. E aí volta tudo, como os caminhoneiros não estavam satisfeitos com as normas antigas. Com isso, o governo está se mobilizando, pelo menos precisará, para aprovar essa medida até quinta-feira. O governo tem prometido a barganha, tem prometido a aprovação, tem prometido o diálogo. O secretário-geral da presidência tem conversado com representantes da categoria, como o Chorão, que você ouviu no vídeo que eu passei, ele se manifestou nas redes sociais. Randolfo Rodrigues, senador, Tereza Leitão, Tereza Cristina, tropa de choque do governo está mobilizada, estão tentando fazer esse esforço conjunto, mas sem a maioria no legislativo, o governo precisará de apoio do Centrão. e em especial deste citado puxarão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pautar e aprovar essa medida. Entre Copa do Mundo, prévia de recesso, as coisas andam meio paradas no Congresso, mas o país urge. Categorias como os caminhoneiros estão exigindo essa tramitação, que se não aprovada, se os senadores não acordarem e não saírem da sua bunda do sofá assistindo a Copa do Mundo, não tem como a medida valer mais. Os brasileiros precisam de celeridade, não só os caminhoneiros, né? Não tem como ficar parado tanto tempo. Ano eleitoral parece que tudo para. Só o que é debatido é aqueles que interessam a eles. A gestora de um abrigo para idosos, identificada como Roseli Santos, foi presa nesta segunda-feira durante uma operação que resultou no fechamento definitivo do Lar de Idosos Irmã Elizabeth, localizado no bairro de Roma, em Salvador. De acordo com informações do Ministério Público da Bahia, a instituição de longa permanência para idosos funcionava em condições consideradas precárias. A promotora da Justiça, Ana Rita Nascimento, informou ainda que acompanha a situação da instituição desde 2024, quando inspeções apontaram problemas estruturais e de funcionamento. Entre as irregularidades identificadas estavam a falta de organização dos prontuários das residentes, condições inadequadas de higiene e escassez de alimentos, além de ausência de atividades para pessoas idosas, que permaneciam a maior parte do tempo nos dormitórios. Vamos ouvir agora, minha gente, o presidente Lula, que comentou uma fala do líder norte-americano sobre o Estreito de Hormuz.
Tem um Twitter do presidente Trump, tem um tweet dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não bote agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar. Porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra.
Pois é, o presidente Lula subindo um tom nessa questão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nessa mesma época, Lula encarou o tarifaço, encarou o líder norte-americano Donald Trump, que repercutiu positivamente nas pesquisas de opinião da época. Então é uma toada que ele vem utilizando, inclusive ano eleitoral, vai ser um dos pontos muito elaborados em sua campanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa segunda-feira, inclusive, que o presidente Donald Trump vai praticar pirataria, como você pode ver no vídeo. A fala do petista é uma relação às declarações feitas pelo norte-americano mais cedo nessa segunda, quando Trump comentou sobre a volta dos conflitos com o Irã. Segundo o líder norte-americano, ele vai tomar o controle do Estreito de Hormuz. Ele foi questionado sobre essa relação com o Irã. Em entrevista à emissora americana Fox News, Trump diz que os Estados Unidos serão sempre os guardiões do Estreito e que deveriam ser reembolsados caso liberem a via marítima. Segundo, a fala de Trump é contrastada com declarações feitas por ele mesmo em junho, dizendo que não haveria cobrança no próprio Estreito. Pouco depois, em post na sua rede social, Truth Social, ele falou que vai cobrar esse valor de 20% por toda a carga que passar pela rota. O Estreito de Hormuz é um corredor marítimo que tem cerca de 50 quilômetros de largura. Liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e também ao Oceano Índico. Antes da guerra, cerca de 20% de todo o petróleo e gás comercializado no mundo passava por essa área. O memorando de paz assinado pelos Estados Unidos e Irã, agora deixado de lado, previa que essa via marítima fosse reaberta, sem qualquer cobrança, em 60 dias. Nesse período, Irã, Omã e países do Golfo deveriam negociar a futura administração da via. No entanto, Donald Trump tomou as rédeas e decidiu por esses valores. Pelo menos falou. A gente sabe que Trump muitas vezes volta atrás, né? Então, o que ficou conhecido como o jargão já, Trump sempre arrega. Isso traduzido no inglês. Mas o Irã, então, o que vem sido comentado por diplomáticos é que o Irã talvez não venha com a reação de imediato ou à altura, por acreditar que provavelmente Donald Trump possa voltar atrás. A gente, claro, vai acompanhando esse debate e os possíveis efeitos, inclusive aqui para o Brasil, porque a gente sabe que tem e como. Mas vamos seguir com mais informações, porque o que não falta é informação, inclusive uma quente dessa tarde, que o GAECO, o Grupo de Atuação Especial Crime Organizado, realizou nessa segunda-feira uma operação de busca e apreensão em endereços ligados a um empresário, a um alvo na Secretaria Municipal de Salvador e ao vereador Gordinho da Favela, do PP, aqui na capital baiana. De acordo com informações obtidas pelo Bahia Notícias, as medidas judiciais miraram o proprietário da empresa G3 Polares. De acordo com informações obtidas, as medidas judiciais miraram o proprietário dessa empresa e também foram alvo de busca e apreensão coordenados por agentes do GAECO vinculados ao Ministério Público da Bahia. E chamando atenção também para a participação de um vereador da nossa capital, Gordinho da Favela. Eu até conversei com alguns vereadores, ele é pré-candidato. Ele não está como vereador porque ele está afastado para sua pré-candidatura a deputado estadual. Então isso é um fator importante nesta conta. Ele foi substituído pelo seu correligionário também do PP, Thiago Queiroz, na Câmara de Salvador. Mas o vereador afastado, Gordinho da Favela, alvo de operação nesta segunda-feira, conversei com vereadores que indicaram até que se reuniram com o prefeito Bruno Reis, que estava tranquilo durante o dia. Então, até o momento, eu não tinha informação do que estava acontecendo, pelo que o vereador me disse, ou, na sua percepção, esse vereador da base e, inclusive, esse alvo na Secretaria Municipal de Salvador, né, foi um empresário que foi investigado, teve um alvo, inclusive, numa Secretaria Municipal de Salvador, ainda não há informação qual, mas Bruno Reis estava tranquilo até quando teve essa reunião com vereadores de sua base. Claro que qualquer outra informação a gente vai atualizando, viu? Porque está chegando agora, está pipocando agora este caso. Falando em política, o atual secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, anunciou seu afastamento temporário da pasta da Cultura para integrar a equipe de comunicação da campanha de reeleição do governador Jerônimo Rodrigues. Titular da Secretaria de Cultura, desde o início de 2023, ou seja, desde o início da gestão, Bruno Monteiro iniciou o período de férias no último sábado, sendo substituído interinamente por Nádia Estrela Soares, da própria pasta da secretaria. Lembrando que Bruno Monteiro, ele é tido como um dos nomes da antiga gestão, né? Bruno Monteiro é tido como um nome de confiança dentro do PT, já sofreu diversas críticas, inclusive por não ser um nome local, né? Ser um nome do sul do país, mas seguiu enquanto secretário, discutido até se existia fogo amigo dentro do Partido dos Trabalhadores, querendo tirar ele do cargo. Mas ele vai agora assumir funções exclusivas da comunicação do grupo petista para 2026. Lembrando que não é a primeira vez que ele assume esse papel, não, viu? Na última disputa estadual, Monteiro foi o coordenador da comunicação que auxiliou Jerônimo Rodrigues como governador. Ao longo de sua gestão, foi marcada pela entrega do Teatro Castro Alves, enfim, né, de outros empreendimentos. Então tem uma relação de confiança dentro do Partido dos Trabalhadores e agora assume a posição de comunicação dentro da campanha do Partido dos Trabalhadores. Vamos seguir com mais informações, tem muito o que tratar hoje, inclusive a nível nacional. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu as visitas do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ao seu pai, Jair Bolsonaro, durante o período de 90 dias. A decisão, proferida nesta segunda-feira, vem após o senador tornar pública uma carta redigida pelo ex-presidente, na qual empodera o filho como porta-voz na disputa eleitoral deste ano. Moraes viu na ação como um descumprimento por parte de Flávio da decisão judicial que proíbe postagens em redes sociais e um desvio na finalidade do direito de visita, que teoricamente era aí familiar. O ministro também determinou um prazo de 48 horas para que a defesa de Bolsonaro esclareça se ele tinha ciência de que a carta seria divulgada nas redes sociais. Em março, Bolsonaro foi incluído como membro da equipe de advogados que fazem parte da defesa do pai, passou a ter livre acesso ao presidente, ou seja, todos os outros precisam enviar uma carta dizendo: olha, eu tenho interesse em visitar Jair Bolsonaro por tal, tal motivo, por aí vai. Mas neste caso, não. Jair Bolsonaro tinha esse livre acesso por integrar esta equipe, esta família, e em especial por fazer parte da defesa de Bolsonaro, segundo afirmou o Supremo Tribunal Federal, afirmou Alexandre de Moraes, relator do caso. No entanto, perdeu esse direito e não vai poder visitá-lo mais durante os próximos 90 dias. Prefeitura de Salvador anunciou nesta sexta-feira, através do Diário Oficial do município, que vai investir 3.760.000 reais na contratação de uma consultoria especializada para a implementação do teleférico da cidade, que ligará Campinas de Pirajá a Praia Grande, um trecho de aproximadamente 4 km e 300 metros. De acordo com a publicação, a prefeitura firmou um contrato de mais de 3 milhões, nesse valor que eu falei, 3 milhões 760 mil reais, para consultoria do teleférico com a empresa FIA, Fundação Instituto de Administração, para prestar serviços especializados.